Olá, nerds e nerdas, tudo bom? Aqui é o Sr. Delahi e hoje vamos dar início a mais um Papo Nerd. Dessa vez, nós vamos falar sobre adaptações. Principalmente, adaptação de HQ para o cinema. Nós vamos tentar conversar aqui sobre as melhores e as piores adaptações da HQ para o cinema. E comigo aqui, nós temos o nosso querido Dr. House, e também o nosso convidado especial, Leonardo Nascimento. E aí eu pergunto, quem é Leonardo Nascimento?
Quem diabos é esse Leonardo, né?
Quem é?
Merda, né? Enfim, eu só sou mais uma pessoa com somar mesmo com vocês nessa discussão sobre HQ. Eu sou um leitor de quadrinhos e estudo, sou um pesquisador da área.
E roubou o uniforme do Homem-Aranha, não pode se esquecer disso.
Roubou o uniforme do Homem-Aranha?
Não, porque eu ainda não comprei, eu tenho que comprar esse uniforme, eu não sei onde vende. Se alguém souber, me diga, que eu tô
não, mas não é você que tá lá no Homem-Aranha Ultimate?
Sim, mas aí foi ele que... foi apenas uma homenagem que fizeram a mim, entendeu? Ah.
Que maneiro. Agora, justamente pra falar sobre adaptações, nós... antes de começar, eu queria saber, assim, de vocês, principalmente que são os experientes em HQ, é tão difícil adaptar as histórias de HQ para o cinema ou não é? Às vezes, só o que precisa é uma boa ideia, é a famosa questão de manter a essência.
Cara, é assim, você tem alguns problemas nesse caso. Na verdade, para adaptar qualquer mídia para outra mídia, de uma linguagem para outra, você vai calhar em alguns problemas básicos, que é como é que você vai descrever aquele personagem na mídia nova, né? Você vai simplesmente pegar o uniforme e jogar para aquela mídia sem se interessar pela história? A gente já sabe que isso é a pior ideia do mundo, né? O Joel Schumacher já provou isso pra gente, mas isso também pode gerar histórias paralelas que são interessantes. Por exemplo, a primeira adaptação em filme do Superman, na verdade, trouxe todo o ideal de sonho americano que o Superman não tinha na base, entendeu? Então, esse tipo de coisa é muito complicada. Por exemplo, a adaptação do Nolan, ela não tem absolutamente nada dos quadrinhos em termos de imagem, né? Você tem a cidade de Gotham, que é completamente irreconhecível dos desenhos, mas você tem todo o espírito da coisa, né? Você tem todo o modelo que é passado para uma outra mídia.
Ou seja, aquele conceito, como eu perguntei, da essência, né?
Isso, é. É que para o conceito de essência, na verdade, a gente vai começar uma discussão filosófica que não vai ter fim, entendeu? Usa só o modelo. Aí fica mais fácil para a gente trabalhar um pouco, entendeu, meu filho?
Entendi. E você, Leonardo? Também concorda com essa forma de pensar, você não acha que é bem por aí?
Eu gosto de pensar nessa troca, né? Que assim, pegando o que o House falou, poxa, a ideia do Batman, né? Que no cinema deu aquele ar mais dark, a Gotham e tudo. E algumas outras coisas, e algumas outras ideias que apareceram no cinema foram levadas para os quadrinhos, entendeu? Então, assim, são mídias diferentes e isso vai ter um certo desgaste de um para o outro. Concordo que a essência tem que... essa essência que eu digo, essas coisas vitais, né? Até adiantando um pouco aquela coisa, por exemplo, do Demolidor não sair matando a torta direita, entendeu? Acho que isso é um pecado muito grave. Assim, eu acho que é mais por aí mesmo, nesse sentido de adaptação.
Até porque o problema de quando você vai fazer uma adaptação, não necessariamente de HQ, mas às vezes de próprio jogo, é que você tem que se preocupar na pessoa que conhece o jogo ou na HQ, e a pessoa que não conhece o jogo, né? E não conhece a HQ, né? Ainda tem esse problema, né?
Cara, isso depende muito também da... para qual é o tipo de abordagem que você vai usar. Porque hoje em dia uma abordagem muito comum, principalmente nos filmes de super-heróis, é você levar um certo didatismo ao extremo. Você tem que explicar a origem, você tem que explicar por que aquele herói vai fazer aquela determinada coisa. É sempre uma narrativa de gênese, o primeiro filme, sabe? Só que isso muitas vezes não dá certo.
Mas, por exemplo, esse negócio de gênese... como aconteceu com Homem-Aranha, Homem de Ferro, Thor, que são... Capitão América eu ainda não vi, mas vou falar desses que eu já vi. Por ser o primeiro filme, tem que ter o clássico, contar a história. Eu acho que o único que fugiu a regra foi o Super-Homem Returns, do...
Mas que era uma... Que deve ser entendido como Superman 5.
Sim, porque assim, tanto é que ele comentou, não vou contar de novo a porcaria do bebê que fugiu de Krypton, o cara era 4, todo mundo já sabe disso.
Uhum.
Então foi o único, assim, dessa nova leva que não teve isso, mas fora isso, todo mundo teve que contar a sua gênese. Agora eu concordo que a questão da...
Nananina
não. Não é isso?
Nananina não, Blade não começa com a gênese.
Tá. E se você contar Batman... Desde aquele do filme de 90, da década de 90, você não tem. Ah, não, você tem início assim, tem origem ali, né?
Tem origem, mas aí que tá. Tem. Existem duas formas de você contar uma origem. Você pode contar com um recordatório, que é a solução, por exemplo, do Tim Burton, do Blade, ou você conta realmente desde o início a história. Que é a solução de 99,9% dos filmes atuais. Que adaptam quadrinhos ou livros. Né? Você precisa contar a gênese da coisa. Mas aí que tá, a grande pergunta é, isso é realmente necessário? Isso também não é subestimar um pouco o espectador que tá... Que, tudo bem, o cara não lê quadrinho, mas o cara vê desenho animado, o cara vê Cartoon Network, essas porcarias todas. O cara tem algum acesso à origem do personagem... Que não precisa necessariamente estar no cinema. Sim. Algumas são vitais, outras não.
Sim, agora cortando você um pouco, justamente para tocar nesse assunto, e aí eu passo a bola pro Leonardo, é o seguinte. Mas esse negócio de fazer a coisa didática, não é porque tem aquela concepção que o americano... Porque os filmes são feitos para o povo americano. São um home simples, ou seja, aquele cara médio que não pensa, que só quer saber da cerveja, nunca tá aí para nada. Então você tem que explicar o beabá bonitinho pra ele, porque, cara, se você... Exemplo, a origem. Todo mundo fala, porra, a volta do filme inteligente. A origem é um filme bom? É um filme bom. Só que, cara, se você reparar, os caras contam a mesma merda 3 vezes de forma diferente. Entendeu? E de inteligente, assim, tipo, não é que tenha alguma coisa inteligente, assim, puta, isso é sinistro. Mas eles só estavam o tempo todo, não, nós vamos fazer uma... Inception, ou seja, nós vamos botar um sonho dentro de um sonho. Ah, é? Porra, um sonho dentro de um sonho? Não, é. Um sonho dentro de um sonho dentro de um sonho. Porra, dentro de um sonho? Então a gente tá num sonho... Então assim, toda hora os caras ficaram falando isso. Mas não ficou aquela coisa didática que tava acontecendo nos filmes no sentido de, ah, eu vou fazer isso porque eu sou o paladino da justiça ou alguma coisa do gênero. Aí eu passo justamente a bola pra você, Nascimento. Dr. House comentou... Será que isso é necessário?
O que eu tenho visto, que eu acho que é muito uma tendência, entendeu? Isso é muito desse momento, porque agora tudo é trilogia, né? Trilogia. Então, assim, se você pensa enquanto trilogia, você pensa um início, meio e fim, entendeu? Batman, a gente tem essa expectativa de que Batman, quando isso aconteça, entendeu? Pode acontecer. Assim, pegando o Senhor dos Anéis, pegando outras, assim, sei lá, eu acho que de repente, esse pensamento que dá essa forma de pensar que todo no primeiro filme tem que ter uma origem. Você faz hoje o filme pensando já no segundo. Para você pensar no segundo, esse primeiro normalmente se caracteriza como origem.
Tá, beleza. Aí vocês estão falando então do conceito... médio, né, pra a didática, como o House comentou, mas isso não justifica que você botar um filme didático seja ruim ou seja bom. Vide os últimos lançamentos, como Thor e Homem de Ferro. Foram filmes que fizeram sucesso, mas pra gente que gosta de HQ, foi muito didáticozinho, realmente. Foi muito assim, pô, tá legal, muita historinha... E não fugiu disso. Mas, aproveitando a oportunidade, pra vocês, quais foram as melhores adaptações de HQ pro cinema?
Tá, vamos lá. Superman.
Qual?
Primeiro. Primeiro de 78. Aí a gente vai dar um pulo bem grande pro Batman, de 89, que é um filme muito bem executado, tanto tanto o primeiro quanto o segundo, tá? Aí a gente pula pro Homem-Aranha, e aí eu coloco o Homem-Aranha 1 e Homem-Aranha 3. Acho que são filmes muito bem executados devido à proposta do diretor, tá? Porque todo mundo odeia Homem-Aranha 3.
É, eu imagino, eu tô quieto aqui imaginando que você botou pra polêmica, mas eu vou esperar
Não,
você
óbvio.
justificar.
Mas na época, se vocês lembrarem, quando saiu Homem-Aranha 2, tava aquela especulação que se ia ter ou não lagarto e não sei o quê.
Ah, já até sei então por que você gostou do 3.
O Raimi soltou a seguinte declaração: Eu adotaria qualquer personagem do Homem-Aranha, exceto Venom. E aí, quando veio o Homem-Aranha 3, a produtora resolveu meter o Venom na história, né? Desautorizando um pouco o Sam Raimi. O que que o Sam Raimi fez? Cagou no pau do filme. Então, para a proposta de não vou colocar o Venom, o filme é ótimo. Ele estraga toda aquela continuidade. X-Men 2, não 1, mas o X-Men 2. Porque o X-Men 2 você fica com aquela expectativa de cacete. O próximo filme vem a Fênix. Caraca, o que será isso? E aí o Bryan Singer sai da produção, né? Abandona o navio no meio. O First Class é interessante. V de Vingança talvez seja uma boa adaptação, mas no sentido mais literal da história possível, tá? Eu já falei quantos aí? Uns seis, né?
Cara, perdi a conta.
Tá, foda-se. É Blade,
O
o
primeiro?
primeiro Blade, o primeiro Blade é muito bom, é muito bem feito. Sabe, um filme de baixo orçamento, então ele é muito bem realizado, tudo tá lá com explicações muito rápidas. Homem de Ferro, Thor, que aí seriam obviedades nesse quesito de boas adaptações. E o Watchmen. O
Ótimo.
Watchmen é uma boa adaptação.
Que bom. E você, Leonardo, tem algum, assim, você acrescenta mais algum? Concorda com tudo?
Eu sou muito fã, eu gostei muito do que foi feito com Batman ao longo do tempo. Tirando, é claro, o Schumacher, o filme do Batman que acabou com a franquia dos heróis, dos super-heróis até agora. Gosto, enquanto adaptação, de todos os. De quase de tudo que foi feito com Batman. Gosto do trabalho que foi feito com o Homem-Aranha, com exceção do filme 3. O filme foi muito jogado. Assim, não dá, não dá, não dá. Assim, eu estava vendo até esses dias o filme 2. Acho que é um filme muito ruim, entendeu? Hoje, mas para a época funcionou muito bem. Enfim.
Não, eu.
Aquela coisa do moleque, cara, é muito legal você pegar o Peter. Ele pulava, como ele ficava nas teias, ele ficava vibrando mesmo, aquela coisa de uou, tô indo de um lugar para outro. Cara, isso mostrou o quanto ele tava curtindo o momento, entendeu?
Para mim, as minhas adaptações, assim, concordo com o House em algumas, como o Batman, só que eu gosto tanto do Nolan quanto do Tim Burton. X-Men 2, Homem-Aranha. Agora, para fugir um. Gostei muito do Kick-Ass, embora eu não tenha lido a HQ, mas gostei do filme. E saindo da HQ, eu gostei de Senhor dos Anéis, porque não deixa de ser uma adaptação. Silent Hill, também é um jogo bom, e o filme também consegue ter esse espírito do terror psicológico no que o jogo passa, o filme conseguiu passar, botar isso na tela. E, cara, dois filmes que eu gosto bastante. Mortal Kombat, o primeiro.
Ah, não acredito.
O primeiro. Não, mas eu tô falando de adaptação com relação, sabe, no caso, ao jogo. O problema de jogo de luta, cara, é que não tem história, mas Mortal Kombat conseguiu ficar uma parada maneira. E Street Fighter? Não, não é o Street. Não é o Street Fighter do Van Damme. É o Street Fighter desenho animado. Assim como eu prefiro.
Japonês ou americano?
Eu vi foi o americano.
Não, peraí.
Não, não. Quando eu falo Street Fighter, é o Van Damme é o ator. É o filme de
Não,
livro.
não. Eu tô falando da adaptação do videogame em desenho animado.
Isso.
Teve uma que foi japonesa, anime.
Não, não. Eu tô falando do filme. O filme. Não é o seriado, não.
Ah, tá.
O filme. Ou seja, o filme foi feito por japoneses.
É, foi anime.
Anime. Da mesma forma que eu gostei de Resident Evil. Não live action com a Mila Glogovic. Sei lá qual é o nome da mulher.
Jovovich.
Isso. Mas sim a versão digital japonesa, que é Resident Evil Degeneration, se eu não me engano.
Uhum.
Aí pra fugir um pouco da HQ. Ah. Agora, vocês elegeram aí os melhores. Já pegando o ponto de partida, pior. O que vocês têm aí de pior? Pior, assim, eu vou tentar resumir, pedir pra ficarem em 10 também, porque tem muita merda por aí também. É, eu vou pedir assim, não vou buscar, vou voltar desde 1970, porque aí não dá, mas...
Em ordem alfabético ou em ordem de gravidade, né? Em grau de gravidade.
Vocês escolhem, vou até começar com você, Leonardo. Pra você, quais foram as piores adaptações?
Cara, tem um monte. Street Fighter, cara, do filme foi muito galhofa, cara. Puxa, eu fiquei com raiva de ter ido ver esse filme, cara. Me arrependo até hoje.
Cara, o filme foi tão galhofa, que o Raul Júlia morreu depois, né?
Verdade. Porra, botaram o Honda, que é japonês, um havaiano, cara.
É porque eles queriam botar o DJ, cara, só que o cara engordou.
Não, cara, tem um DJ no filme.
Ah, tem?
Tem um DJ no filme, cara.
Eu já tô velho, já.
Porra, botaram o Dalsin como um cientista. Puta.
Pô, cara, é verdade, que droga, cara.
É, cara, não tem nada a ver, cara. Ah, puta que página.
Vocês aqui não entendem Hollywood, cara. Os caras queriam citar o Senhor Fantástico, que é um cientista. Pô, vocês não entendem, cara.
Eu fiquei... Cara, imagina então a minha decepção. Eu vendo o filme, procurando os personagens, né? Eu era fascinado, pô, era viciado no Street Fighter. Quando eu vejo, o Dalsinho é um cientista, cara.
Só teve uma coisa no filme que eu achei maneira, que foi a gilete do Guile. Só. Só, mais nada.
Cara, você quer uma adaptação boa do Street Fighter? Cara, procura o funk do Street Fighter.
Funk do Street Fighter? É aquela... É uma montagem com...
Isso, puta, exatamente.
Sei como é que é essa. Você conhece essa música?
Então, muito boa, muito boa.
É a melhor coisa, realmente, do Street Fighter. Agora, as duas piores coisas pra mim desse filme, não sei se o Leonardo vai concordar, são o momento da luta Sagat com o Ryu, que o Ryu manda um Hadouken, assim, muito... Flash, entendeu? E o... Quando tá o Vega e o... E o Ken, e o Ken manda o Shoryuken, que o cara não pula, ele só põe a mão pra cima e gira, cara. É muito escroto isso.
Ah, tu tá falando do desenho. Da...
Não, do live action, cara.
Do live action. Cara, do filme.
Do filme.
Ai, cara, eu apaguei isso da cabeça. Puta merda. Cara, aquele... O Ken era muito, muito esquisito, cara. Não quero mais lembrar disso.
Para, eu quero dormir hoje, né?
Caraca.
Eu também.
Já vi que o Nascimento vai chorar como um ninja silencioso no canto de seu quarto.
De raiva, só sou de raiva.
Mas tirando Street Fighter, que pelo visto rendeu bastante, tem alguma outra adaptação aí que tu considera uma bosta?
Cara, você fala que... Pô, filme de luta, jogo de luta é difícil de adaptar. Não sei, cara. Normalmente os personagens, desde o Street Fighter, desde o Super Street Fighter 2, já tem uma história a seguir. Pôr todo mundo junto, eu até acho um pouco mais complicado, mas assim, tem história, todo mundo tem.
Não,
agora, Mortal Kombat, que é um encontro, assim, é juntar todo mundo. É aquela... É igual aquele HQ, House, me ajuda agora, do Cris, Guerra Secreta. Juntar todo mundo e vamos ver o que vai dar, entendeu? Ah, não.
Não, no caso, assim, eu concordo com você com relação ao Street Fighter, porque o legal do Street Fighter é, embora o personagem principal, entre aspas, ser o Ryu, você pode utilizar qualquer um como personagem principal, diferente do Mortal Kombat. Mas, assim, mas... É, por incrível que pareça, a adaptação do cinema de Mortal Kombat foi muito melhor em termos de... com a questão de ser elaborada do que Street Fighter, entendeu? Eles, era pra ser o contrário. Dava pra você pegar uma história do Street Fighter e juntar. Só que os americanos, obviamente, não vão fazer do Ryu. Põe do Guile. Então põe todo um propósito. E no Mortal Kombat, não. Faz o Street Fighter. Junta uma porrada de gente e aí qual que vai ser? Ah, a gente vai lutar aqui e o vencedor... ganha o prêmio. Mas não, lá tem toda uma história e tal, por que que o cara tá indo pro campeonato, por causa do irmão, blé, 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 entendeu?
Podia ter jogado dado, né, com...
É, com Mortal Kombat dava pra fazer um filme estilo Street Fighter e, pô, sim, sim. Pedra, papel, tesoura, ganhei, fatality, entendeu? Porra, com Street Fighter, não, dá pra criar uma coisa decente, agora o que não dá é tu fazer, tipo, o filme do Street Fighter, o filme da Chun-Li, porra, aí não dá.
Pois é.
Dá sim, olha que fizeram um anime da Chun-Li, puta que pariu.
Não, anime. Cara, olha só, a melhor coisa do Street Fighter pra mim é o pornô. Que vão
meu
fazer.
Meu Deus do céu.
Vão fazer pornô do Street Fighter. E eu acho que é brasileiro, se eu não me engano.
Beleza, hein?
Beleza, hein? É.
A pior adaptação de todos os tempos, de todos os tempos, de quadrinhos pra filme, é essa que eu mandei o link pra vocês. Se chama Geração X, de 1996.
Geração X? A Geração X não é baseada na HQ da Image?
Não, que HQ da Image? Foi um subproduto dos X-Men. Que você tinha a Rainha Branca e o Banshee liderando uma equipe de jovens, aprontando altas confusões e enfrentando o Homem Doce.
Qual o nome do vilão?
O Homem Doce. Era o principal vilão nas HQs.
Não, pera. Acabei de ver a cena tosca.
Do Banshee gritando?
E fazendo, apagando, fazendo a posição com os dedos como se fosse...
Arma.
Aí eu falei, caralho.
Meu amigo.
Puta que pariu.
Homem Doce é bom pra quem é diabético, né?
Exatamente, é o vilão da minha mãe.
Se a
mãe House estivesse aí. E do lado da DC. Não, mas a DC também tem culpa no cartório. Peraí. Na DC, nós temos isso daqui, senhoras e senhores. O filme da Liga da Justiça.
Já é clássico, cara.
É um clássico, mas é horrível. Em que o Flash é barrigudo.
O Lanterna Verde foi melhor do que o que foi feito agora.
Não. O Lanterna Verde é o Guy. Com cara de Hal Jordan e roupa de Kylie Rayner. Porra, que porra é essa?
Cara,
entendeu? O que é isso? É pera, ovo, maçã, salada mista. E tem o Átomo. O Átomo na Liga da Justiça. Não é o Electron, é o Átomo. E o Ajax é um coroa, maluco. Parece que pegaram o Zeca Pagodinho, rasparam a cabeça, pintaram de verde e falou: faz qualquer coisa aí, maluco.
É você, é contigo aí.
Sabe, porra. Tá brabo, mano. Os anos 90, em termos de adaptações ruins de qualquer coisa...
Vencem qualquer década.
Cara, foram excepcionais. É aquela coisa de maluco. Porque você via o Alan Moore insistentemente execrando os filmes, né, que tentaram adaptar dele até o início da primeira década dos anos 2000, né? Do Inferno...
No Inferno tá aí, você falou, eu gostei do filme do Inferno, eu não sei
porque
se...
Você não leu o HQ.
Ah, tá.
Entendeu? Porque do Inferno, o filme é uma narrativa fechadinha, é. Dá pra entender tudo que tá acontecendo? Dá. Só que o lance no do Inferno, do Gibi, é que você fica perdido o tempo inteiro.
E no filme eles botaram aquela coisa bem explicadinha...
Exatamente, é por isso que o didatismo não dá certo.
Uhum.
Muitas vezes, entendeu? Com relação, por exemplo, ao Watchmen, o que todo mundo... Eu considero o Watchmen uma das melhores adaptações de HQ para
cinema.
Pra cinema, por um simples fato. É muita pretensão do espectador esperar que o cinema hollywoodiano, blockbuster, vá fazer o experimentalismo de linguagem que o Alan Moore e o Dave Gibbons fizeram no Watchmen.
E é isso aí, você inclui aquilo que todo mundo fala, que é o final do Coruja socando o Vade, com aquela ideia de que você é o vilão, você não pode vencer, então tem que te dar pelo menos uns tapas na cara.
Cara,
Ou isso daí é nada comparado a esse contexto que você falou, entendeu?
isso não quer dizer nada. Tá, ele socou, mas de qualquer forma eles perderam.
Entendi.
Entendeu? De qualquer forma, o Ozymandias, ele conseguiu realizar. O problema é o seguinte, é
Puta, a gente
que
tá fazendo spoiler, né? Ah, deixa.
spoiler? Ah, porque ainda não saiu no Telecine Action?
É, deve ser.
A Globo.
Isso é da
Ah, não
Globo.
saiu na Globo? Pobre!
Cara, isso aí eu não vou esquecer, cara. Tem uma época que eu trabalhava como professor de informática e ia lançar a Troia, né? Aí conversando, né, com uma aluna, não sei o que, não sei o que lá, vou ver Troia. E ela sem querer soltou assim, não, porque sei que vai aparecer a bunda do Brad Pitt. Aí eu virei assim, eu falei. Peraí, mas você vai ver o filme por causa da história ou por causa do Brad Pitt? Ela ficou meio que assim, sem graça. Por causa da história, né? Aí eu virei e falei: então você sabe que o Brad Pitt morre no final. Ele: ah, ela morre? Eu ainda te digo como: com a flechada no calcanhar.
Meu Deus.
Foda, né?
Pô, mas você devia ter dito também que o Brad Pitt come o primo, né?
Come quem?
O primo.
Não viu essa parte.
Mostra.
Não, não mostra, mas
Ah, tá, sim.
era comum nos gregos. O Aquiles comia Pátroclo, que era o imberbe.
Não, sim. Mas isso não mostra no filme, né?
Não, não, obviamente não vai mostrar no filme. E aí, quando o Pátroclo morre no filme, você não entende aquela desmedida do Aquiles. Entendeu? Porque, tá, é teu primo. Tá,
É
o outro
porque esse
cara
amor
matou,
todo
mas.
aí é.
Mas por que que você tá batendo no Eric Bana? Ele vai virar o Hulk, hein? Cuidado! Porque era muita pretensão de todos os nerds achar que o Watchmen no cinema seria uma experimentação da linguagem cinematográfica inspirada pela linguagem dos quadrinhos, tal qual foi o Watchmen lá no, nos anos 80. Cara, não dá para se fazer
Entendi.
isso.
Mas foi o que prometeram alguma coisa nesse
Não, não prometeram nada disso. O que disseram foi só o seguinte: vai ser dirigido pelo
Sobre
visionários
Jack Snyder.
Snyder, o mesmo que fez 300.
300.
O que ele fez em 300 foi muito simples. Ele pegou o quadrinho e todas as cenas que o Frank Miller dava uma carga dramática, ele transformou em stop motion. Só que o grande problema do Watchmen é que as cenas dramáticas, elas são altamente irônicas. E
No
se
filme,
você.
né?
Não, nos quadrinhos. E se você não estabelece essa ironia, que por vezes é muito sádica com o imaginário do leitor mediano, né? Porque é ótimo, em certa medida, é uma violenta crítica ao público médio norte-americano, tá? Obviamente, o público médico aí, o público médio norte-americano precisa de um médico para se tratar, mas e obviamente eu não vou tratá-los porque eu não trato gente imbecil. Mas esperar que o Snyder fizesse um experimentalismo de linguagem com relação ao filme Watchmen é, desculpa, sendo muito sincero, é ser idiota. É ser no mínimo idiota. Esperar que eles vão torrar a grana para colocar o monstro que mexe com o imaginário popular,
Com a cara de vagina?
com a cara de vagina. Que na verdade é uma citação às revistas de terror dos anos 50 e 60.
50.
Mas você imaginar que isso fosse colocado no filme de uma maneira crível, cara, desculpa, já teve experiência horrorosa com o Hulk. Já tiveram experiência horrorosa com o Mr. Hyde na Lei Extraordinária.
Cara,
Eles não
falar em
iam
Hulk.
colocar.
Não, sempre falar em Hulk, cara, é uma parada que todo mundo fala. Ah, não sei o que ela. Eu gostei muito do Hulk do Ang Lee, do que o último, o segundo. Mas
Mas
sabe
aí é que tá. Isso é
sim.
pra você ver como é que o público é completamente doentio. Porque o Hulk do Ang Lee.
Ele é muito, digamos, não é pensativo a palavra que eu quero dizer.
Experimental, cara.
Não vou dizer experimental. Eu achei ele. Ai, puta merda, fugiu a palavra. Mas é o que eu quero dizer assim.
Dramático?
Não, ele é muito. É, pode ser dramático, mas lembrou a cabeça assim. Ele é muito cabeça para um filme de ação.
Sim.
Em contrapartida, o segundo Hulk é o quê? É muita
Massa velho.
porradaria pra. É, exatamente. Entendeu?
Mas aí é que tá. A grande questão é o seguinte: quando vocês quando se colocou o Wang Lee teve muita carta branca ali, ó.
E ele fez. E ele tinha feito antes o Brokeback Mountain, né, cara?
Sim, sim. Que foi um puta sucesso. Mas, o Wang Lee fez no primeiro Hulk foi exatamente utilizar o limite entre quadrinho e cinema. Tanto é que a montagem toda, muitas vezes, lembra uma página de quadrinhos. Você
exatamente.
Tem o close, o plano americano, muitas vezes sendo usado como uma carga dramática, por aí vai. É um filme experimental nesse sentido, entendeu? Tá misturando as duas linguagens, compreende? Só que teve o grande primeiro problema é um problema de efeito, que o Hulk não parece ter o peso que ele deveria ter em nenhuma das cenas. Entendi. Algumas cenas desse Hulk, a sombra do Hulk não aparece em dia de sol.
Mas não pode ser apenas uma falha
técnica. É uma falha técnica, um detalhe.
Igual tem aquela falha clássica do Jurassic Park, que um dos dinossauros vai olhar pro teto e em vez de aparecer a sombra da ventilação, fica aqueles pontos verdes de computador, entendeu?
Sim, sim, sim. Sim, é uma falha técnica. Só que a falha técnica mais gritante é com relação ao peso, entendeu? Que não mais do que de repente chega uma hora lá que eles lembram disso e fazem. E fazem o personagem ficar pesado do nada, de uma cena pra outra. E a criação do Zax, né? Porque ninguém sacou que era o Zax, o personagem ali. O pai do Bruce.
Uhum.
Quando ele vira aquele monstro elétrico, na verdade, é o Zax.
Sim, mas isso mostra, isso é óbvio.
Não, isso não é óbvio porque o Zax estava sumido há tempos nas HQs.
Ah, sim, você fala do Zax na HQ, porque quando você falou é o pai do Hulk, é porque no filme isso é explícito, entendi.
Não, é explícito que é o pai do Hulk, só que existe um personagem que é o Zax, que é um cientista russo, que blá blá blá, acidente elétrico, e ao invés dele virar o Electro, ele virou o Zax, que é um monge de eletricidade consciente,
uhum.
Entendeu? E aí o Ang Lee resolveu que aquele ali seria uma boa metáfora para o pai do Bruce Banner. Então ele vai levando aquela carga dramática do espancamento do filho e da mãe do Bruce a tal ponto em que quando ele se transforma no Zax tá tudo dito.
Entendi.
Só que para você gostar desse tipo de filme, você precisa ter massa encefálica funcional. A maioria das...
Calma, desculpa, cara. Você falou muito difícil pros nossos leitores. Você poderia trazer de uma forma mais clara, por favor, o que seria essa massa encefálica?
Ter cérebro que funciona mais do que o de um chimpanzé.
Ah, tá. Obrigado.
Tá bom assim?
Tá, muito obrigado.
Como a maioria do público de cinema não tem essa capacidade cerebral, apesar de ter o polegar opositor...
Caralho, ai, essa merda me fez lembrar o Jardim da Rosa. Qual o nome daquela porra do documentário que todo colégio passa?
Ah, do lixo?
É...
Ah, é. Telencéfalo altamente desenvolvido e o polegar opositor.
E você, Leonardo, você concorda, porque você é formado em psicologia, não é?
Sou.
Você concorda com essa tese do House, da questão do filme experimental, mas cabeça, e isso não funciona, porque todo mundo sabe que o americano, se tiver 10 minutos de conversa, ele já fica cansado, não quer pensar. Como é que você vê por esse lado?
É, eu tô pensando em entrar nessa questão como psicólogo, né? Mas assim, como uma pessoa que gosta, não sei, cara. Eu acho que dá sim, daria pra fazer. O problema é que não vai atingir todo o público. Nisso eu concordo com o House, entendeu? Mas ainda pegando, e não respondendo ainda a sua pergunta talvez, mas pegando ainda o que o House falou sobre a questão do Watchmen, cara, não foi só a questão do final, entendeu? Teve outras coisas também que foi mudado, e principalmente esse final, entendeu? Que assim, ficou a desejar, tudo bem, não ficou algo não, claro, né, no final, não ficou algo bem trabalhado. Então assim, nesse sentido eu não concordo com o que foi feito com o Watchmen, e fico muito triste até, né? Acho que deveria ser feito de outra forma.
Entendi. E tem algum filme assim que vem na sua cabeça? Você comentou Street Fighter, mas se quiser tocar desse viés psicológico que não deu muito certo, ou que deu certo, mas é beabá, alguma coisa do gênero, não vem assim nada na sua cabeça, ou no fundo não tem como? Se você quer atingir uma massa, e vamos entender massa para ganhar ter uma lucratividade muito boa, você tem que realmente diminuir, vamos supor, a carga de inteligência. podemos dizer, um filme.
O que tem sido feito com a Marvel tem sido algo nesse nível. Está acompanhando, tem dado um crescimento aos personagens. Isso sim é interessante, né? Psicologicamente falando, talvez. O que foi feito com o que o Nolan fez com o Batman, entendeu? Fez nos dois filmes até, entendeu? A grande expectativa para esse terceiro filme é em cima disso, por conta do que foi feito e, enfim, do que vai se fazer. E ele trabalha muito bem essa questão do medo, a questão do crescimento, enfim, o que faz criar o Batman, né, de fato. Nesse sentido, foi muito bom. Outras adaptações talvez tenham sido... Eu estava com alguma... Já estava pensando nos outros de ruim, mas agora... Pensar num que tenha sido acompanhado bem, tenha sido crescido bom. Pegando o Hulk, por exemplo, esse primeiro que você disse que gostou, cara, tá... Você acredita que o filme do Superman, esse Return, eu dormi? Então, é mais ou menos essa sensação que eu tive com o Hulk, entendeu?
Bom, mas ainda falando então de adaptação, a gente estava justamente comentando essa questão de você fazer um filme massa simples, quer dizer, fazer um filme de massa, então fazer simples para que o pessoal entenda. E quando vem na minha cabeça agora é Wolverine, que foi, para mim, foi aquele tipo de filme que os caras vão fazer, mas os produtores é que, cara, olha só, nós vamos querer dar o seguinte pitaco, vai botar tal personagem aqui, porque se o público gostar, a gente vai fazer um filme solo dele, você vai fazer isso daqui. É aquele tipo de coisa, você coloca um diretor sem nome, sabe? Pro produtor fazer, ó, o filme que eu quero é assim. E aí sai a merda que saiu. Tem como mesclar, ter uma boa união entre a lucratividade que um produtor quer ter, porque bem ou mal, cinema é um produto.
Sim.
Tanto é que eu vou falar esse daqui pra... A senhora dela ter pulos triplos carpados em casa quando ela for ouvir isso, porque ela é cinéfila, né? E a gente discute muito, entre aspas, quando eu falo discute muito, porque eu acabo sempre deixando ela vencer o argumento, pra não falar nada, entendeu? Assim, eu prefiro não falar nada, enfim, deixa quieto. Que mais essa merda que sou eu? Porque ela tem aquela visão assim de que o cinema é pra pensar. Então o cinema, ele sempre vai criticar as coisas. Só que e eu sempre falei que cinema pra mim é entretenimento, se divertir. Só que se você resumir o cinema, tentar especificar cinema, o cinema que ela tá falando, bem, é um cinema europeu, que realmente gosta de fazer uma coisa mais crítica.
Tá, peraí. Devagar com Andor, tá? Porque de toda a produção europeia, 10%... realmente conseguem atingir esse imaginário popular de que cinema europeu é para pensar. A grande maioria dos filmes que são feitos na Europa são umas belas merdas, tal qual Hollywood.
Não, sim. Só que tá? É porque assim... Quando eu quero dizer assim que cinema europeu é mais para pensar, é que o cinema cult não deixa de ser um nicho de mercado. Sim. Entendeu? Sim. Então, óbvio que para aquele nicho de mercado, e é o que a senhora de Alaria está inserida, não vai passar um blockbuster da vida, não vai passar um Wolverine, não vai passar um negócio desse. Vai passar o quê? Vai passar um Longe Dela, vai passar um Akira. Um Akira, não o desenho, né? Outro. Vai passar Ronin, essas coisas todas. Então, ela desde pequena, podemos assim, ficou acostumada a esse tipo de filme.
Boring.
Mas o que eu quero dizer assim, pra não me estender nesse assunto, é justamente com a questão da adaptação. Como é que faz pra relacionar a lucratividade que um produtor quer, já que ele tá investindo dinheiro, mas você conseguir criar uma história minimamente decente, sabe? Porque não pode você pegar um Wolverine, vai falar da origem, e a origem todo mundo sabe que é um animal que sai cortando Deus e o mundo só porque o cara falou bom dia, e põe um filme onde o cara...
Cara, o grande problema do cinema comercial hoje se chama produção. Porque o produtor, a função do produtor é captar verba. Tá? No cinema americano, como é que se faz captação de verba? Por meio de patrocínio, comercial propriamente, você inserir, sei lá, a Nokia dentro do filme, aí o personagem X numa cena tal, ele vai puxar um celular e vai aparecer o Nokiazinho lá, vai mexer no monitor da Nokia, blá 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 blá. Só que o grande problema é que produtor tem língua e produtor tem mão.
Tem dinheiro, né?
Não. Ter dinheiro, tudo bem, que é a função dele. Agora, o problema dele ter língua e mão é o seguinte, é que ele teima em mandar e-mails dizendo que o que ele espera ver no filme. Cara, é um produto em na fase de produção, muitas vezes a fase de produção, ele pega o produto já em andamento. Então já está se fazendo o roteiro, já tá começando a se gravar as primeiras cenas. E o cara quer meter o bedelho dele onde ele não é chamado, ele não tem formação para isso. E não adianta, o produtor não sabe o que o público dele quer. Isso é mais do que provado. Homem-Aranha 3, Constantine, Wolverine de Origins.
Cara.
É porque você nunca leu Constantine, cara. Entendi. Esse que é o problema.
Eu sou exceção. Ou eu sou o público que ele quis atingir?
Na verdade, você é exceção, porque nem o público que ele quis atingir engoliu a história.
Entendi.
Entendeu? A grande questão é você conseguir fazer com que aquela narrativa seja de fato funcional. Se a narrativa funciona... Alô?
Oi, tô ouvindo.
Ah, tá. Se a narrativa funciona, ela se torna um bom entretenimento. Ela pode não ter qualidade nenhuma, como o primeiro Homem de Ferro. É um filme de uma qualidade pífia, em termos de vamos pensar. Mas é um filme que tem uma narrativa fechadinha. Tem início, meio e fim, todo mundo entende o que tá acontecendo. Funciona.
Thor seguiu o mesmo caminho.
O Thor seguiu o mesmo caminho. O Lanterna Verde tentou fazer essa fórmula, não acertou. A liga desandou no meio do caminho e o bolo solou, entendeu? Então isso é muito complicado de você conseguir. Ao mesmo tempo que isso já é complicado a priori, você ainda tem um filho da puta que tem dinheiro, que diz, não, eu quero que você ponha um monstro que as pessoas tenham realmente medo. E se a gente parar pra pensar na história do cinema, cara, as pessoas já tiveram medo de um tubarão mecânico, de um cara com metade da pele de plástico pra simular queimadura, vestido tal qual os presidiários da Disney, como é que é o nome daqueles caras? Irmãos Metralha. Os Irmãos Metralha.
Feio.
Você já teve as pessoas com medo de um bonequinho, que é o primeiro brinquedo assassino, sim, dá medo.
Exorcista.
O Exorcista. Você teve medo da Jenny Joplin jogando girando a cabeça e vomitando verde. Então não é. A questão não é o bicho que você coloca. Você pode botar um ursinho carinhoso e da forma com a qual você faça as cenas, as pessoas vão ter medo do ursinho carinhoso. Entendeu? Não importa qual é o bicho. Só que aí chega o produtor e diz, não, eu quero que você ponha o Venom. Eu quero que você coloque aqui que John Constantine é americano, ele vai morar em Los Angeles.
John Constantine, na verdade, o quê? Ele é inglês?
Inglês. Ele é inglês.
Mas aí, não tem aquela questão, eu lembro, foi até um podcast do MDM, que o Hell comenta que vamos botar a Liga da Extraordinária pra adaptar.
Uhum.
Aí, tá, beleza, tem esse. Aí o cara vira e fala, tá, cadê o americano? Não tem americano. Não, como assim? Não tem americano? Ah, então inventa um cowboy aí. Porque assim, bem ou mal, você vai fazer um filme pro público americano, de uma certa forma. Então, tem que ter um americano. Ou será que dá pra fugir disso?
Tipo? Mas aí é que tá, a grande pergunta é, quem disse que tem que ter um americano?
Porra, os americanos, porque você sabe que é pensamento americano e é aquela merda.
Não são os americanos que disseram isso. Quem disse isso é o produtor.
Ah, entendi.
Entendeu? Eu nunca vi nenhuma manifestação estadunidense falando que um determinado filme, sei lá de quem, tinha que ter um personagem americano. Eu nunca vi isso, sabe? Nenhuma revolta popular de um acerca de um blockbuster que tem somente personagens ingleses.
O que tem hoje, de certa forma, é a famosa cota, né?
É, você tem a cota, você tem que ter um negro...
Que é o primeiro a morrer.
Isso, exatamente.
O latino, que é o segundo a morrer.
Exatamente, a bichinha...
É, que morre junto com o negro ou com o latino.
Exatamente, agarradinho, né? É. Comida.
Isso quer dizer que o Homem-Aranha vai morrer rápido?
Oh, 3 semanas.
Bom... Aí vai depender do Bendis, né, cara? Do Bendis a gente pode esperar qualquer coisa. Então. E. Ah, esqueci até de falar de um filme bom que não fez sucesso nos Estados Unidos, Justiceiro Zona de Guerra.
Pô, cara, eu gostei. Esse filme realmente é a cara do Justiceiro. É bem melhor do que o primeiro.
Ele é muito bom, é muito melhor do que o do Tom Lane, Tom Jamie, como é que é o nome daquele cara?
Com John Travolta.
Isso, com John Travolta. Que até a cena da morte de toda a família Castle é legal o filme.
Uhum.
É. Né? A primeira meia hora de filme até que é legalzinho. Depois vira uma porcaria. Mas é aquela coisa, cara. Se você deixa o produtor ter muito controle no filme, você cria um problema. Porque ele vai mudar o roteiro já estava fechado. Ele vai mudar as cenas já estavam fechadas porque já tinham sido dirigidas. E aí o que acontece é que os diretores inexplicavelmente começam a pular dos filmes.
Como aconteceu com o Aronofsky, né? Do Wolverine.
Como aconteceu com o Wolverine, como aconteceu com o Hulk, como aconteceu com o Homem de Ferro.
Aí é aquele negócio, os caras preferem contratar um cara que tem pouco nome, porque o cara que tem pouco nome, ele, tá, vou acabar me submetendo a... Vou me submeter a essas exigências, né? E quando o cara tem nome, o cara, não vou.
Sim, porque quando o cara tem nome, ele tem culhão. Então ele vai até um determinado limite. Ah, não quer? Vai ter quem queira. Vai ter quem pague o meu preço e vai me deixar fazer meu trabalho. Entendeu? Você faz o seu trabalho, eu faço o meu. Se você não estabelece esses limites dentro da indústria, né? Porque o cinema americano é uma indústria, você começa a produzir muita porcaria. Muita mesmo.
E ultimamente tá vendo muita porcaria em 3D.
Ah, 3D foi a salvação durante alguns meses, né?
Isso daí é conversa pra outro papo, cara. Mas pensar que 3D ia salvar o cinema, não ia, cara. Não vai de jeito nenhum. Porque aquele negócio... olha só, hoje em dia, vamos pegar... Antes de Avatar, tinha muito filme merda. Com a tecnologia, o que foi acontecendo? Aos poucos, você está vendo muito filme merda em 3D. Tipo, sim, a tecnologia tá tendo acesso pra todos, vai. Mas aí volta a mesma coisa que antigamente, entendeu? Só que agora a merda fica no teu olho. Só falta cheiro.
É o que eu tava falando, né? Esse grande boom do momento, né? É trilogia, é o 3D, entendeu? Então, eu até hoje não vejo, não entendo, não vejo graça no 3D, entendeu?
Eu também não.
Não faz diferença. Cara, é o seguinte, cinema é narrativa, tá? Como toda narrativa, você vai ter muita coisa que vai ser voltada ao grande público e vai ser anestesia cerebral mesmo, é morfina na caixa encefálica, entendeu? Como você tem na literatura, você não tem só grande literatura, sabe? Você não tem só Kafka, Saramago, Machado de Assis. Não, a grande parte da literatura, na verdade, é formada por Sabrina, Júlia, contos de amor, que é o que tem o maior número, é Harry Potter, Senhor dos Anéis, o que mais? Essas porcarias que a gente lê por aí. Guerra dos Tronos, entendeu? Que fazem sucesso hoje, mas para alguém que já leu literatura há um bom tempo, surpreende que faça esse sucesso. Porque não tem absolutamente nada de novo, nem a formulação das personagens. Sabe, Senhor dos Anéis não tem absolutamente nada de novo, já foi feito desde Homero. Guerra dos Tronos não tem absolutamente nada de novo. Qualquer novela de cavalaria do século XIV tem os mesmos personagens e os mesmos problemas. Ainda tem até incursões ao fantástico ao mesmo tempo, então fica mais interessante. Né? Enquanto o personagem está estuprando a princesinha, vem a porra de um dragão para tentar comer o rabo dele. Então tem umas coisas que são mais interessantes do que Guerra dos Tronos, por exemplo. Você imaginar esse tipo de cena é foda. E hoje...
Eu fiquei tentando imaginar o dragão comendo o cara do homem que tava estuprando a princesinha.
E normalmente esse homem é um anão.
Caralho. Não pode ser um gnomo, não?
Não, é um anão. É um anão pelucudo.
Caralho.
Sinistro. Sim. Entendeu? Tá. E aí as pessoas ficam fazendo esse oba-oba sem ter o menor conhecimento de causa sobre o que vem antes. E aí, mas por que isso? Porque literatura hoje, século XXI, senhoras e senhores, é um produto. Então, se você fizer a campanha de marketing correta e o livro tiver o mínimo de qualidade, ele explode, seja em qualquer área, infanto-juvenil, adulto, sacana, erótico, pornográfico, não interessa. Basta que você faça a peça de marketing correta. E o que é muito engraçado é que, ao mesmo tempo em que você tem essa coisa da peça de marketing correta, nós temos um exemplo hoje de um certo desespero, que é esse relaunch da DC, que eu estou fazendo a série de artigos, entendeu? Que você nota que a DC está desesperada, porque eles mudam de uma ideia para outra como quem está mudando de cueca num dia de calor.
Tá, mas aí isso aí pode até ser um tema de...
Outro...
Isso pode... Mas assim, só para finalizar, mas essa mudança também não tem a ver com que agora em 2013 vai acabar com uma porrada de direito, de não é direito de imagem, vai virar tudo domínio público, como Super-Homem, essas coisas todas, não tem por esse lado também ou não tem nada a ver?
Cara, aí são duas histórias completamente diferentes, porque você tem a lei de propriedade intelectual americana, que ela pode ser mudada.
E tá? Tem o direito da marca.
E você tem o copyright da marca.
Entendi.
Entendeu? Se você tem uma mudança na lei americana, esses personagens todos continuam valendo. Pra DC e pra Marvel, dependendo da história de cada um. Mas, se você continua com a lei de propriedade intelectual tal qual é hoje nos Estados Unidos, esses personagens vão virar de domínio público, quer eles queiram, quer não. Quer que tenha reboot, quer não. Porque não muda o personagem. O personagem em si não mudou. Continua sendo Kal-El, vindo de Krypton, blá, 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 blá. Só que o personagem que vai cair não é Kal-El, é Kal-El. É com Lzinho final, Superman da Terra 2.
Entendi.
Entendeu? Que foi criado pela dupla Schuster e Siegel.
Tá, então beleza, a gente já falou aí de melhores adaptações, piores adaptações, agora vamos falar assim, um pouco de adaptações clássicas, ou seja, vou até puxar o Leonardo, você tem assim em mente algum filme de adaptação que hoje em dia nós podemos dizer que é cult ou alguma coisa do gênero?
Cara, cult, sei, cara, a gente pegar, transformar em algo cult, isso que já tá acontecendo, acho que é um pouco precipitado, né? Como eu te falei, eu sou muito fã do que tá acontecendo agora.
Ah, tá.
Eu tenho gostado muito do que tá acontecendo agora. Mas tá aí, para transformar em algo cult, tá ainda muito. Tá muito cedo. Bom. O House tem alguns exemplos que, assim, tá... Eu por exemplo, eu gostei do Liga da Justiça. Aquele antigão, entendeu?
Qual
é? Meu Deus.
O que você falou, o que o House falou, que é ruim. Eu adorei, entendeu? Assim, respeitou muito mais os personagens do que o que está sendo feito, o que o DC tem feito ultimamente agora.
Meu Deus.
Minha opinião nesse sentido, né?
E você, House?
Cara, são aqueles filmes que foram criados para ser massa velho, né? Como Blade Runner, que é o exemplo mais conhecido de todos. Mas tem um exemplo que é muito interessante, que é o Batman do
Adam West.
Do Adam West. Que o filme, não a série, mas o filme, o longa-metragem, que você tem o Coringa, o Pinguim, em altas emoções, tentando derrotar Batman e dominar Gotham City com a ajuda da mulher gato, a gata estonteante do momento. Sabe? Foi um filme que, na verdade, foi massa velho, que na época alcançou picos de bilheteria, mas que... Com o passar dos anos, ele foi ganhando uma roupagem cult, porque a porra do diretor do filme era um cara completamente surrealista. Então, assim, uma cena que muita gente comenta hoje, que é a cena do tubarão. Vocês já viram a cena do tubarão do Batman?
O filme Tubarão?
Não, Batman. Do Batman. o Batman tá perseguindo, né, tentando resolver um grande mistério, e ele é preso, e ele acaba sendo preso no, pelos capangas do, do Coringa, e ele é preso junto com o Robin, o menino prodígio, numa, num bote. E aí vem um tubarão em cima deles, né, e o Batman utiliza o bate-repelente de tubarão. Mais à frente, eles ainda presos ali, o Charada utiliza... O Charada não, o Pinguim, desculpa. Manda um torpedo e uma morsa se joga na frente do torpedo, uma morsa heróica, se sacrificando para salvar Batman e Robin. Mas a cena mais inusitada é essa daqui, em que ele entra num navio, né, que tem uma bomba. Aí ele pega essa bomba, tá com um pavio...
E sai pra lá e pra cá?
E sai correndo pra lá e pra cá. Mas se você notar, durante a cena em que ele corre, existe uma gama infindável de citações, de cenas corriqueiras do cinema americano daquela época. Então você tem o barco com os namorados, você tem uma cena que tem um vagabundo encostado fumando seu cigarro, você tem uma outra cena em que as freiras passam para abençoar a situação, passa um bebê, passa uma banda. A cena é completamente surreal. E o Batman tá desesperado e a bomba não explode.
Não, 10 minutos andando e a bomba não
sim,
explode.
Sim, sim. Não, são cerca de 4 minutos a cena.
Não, eu sei.
Entendeu? E o filme é interessante porque quando a bomba explode, você não sabe se o Batman conseguiu se livrar da bomba realmente, né? O que abre a margem pro Robin aparecer novamente na cena. Então, nesse quesito, o filme é muito bem montado. Só que o filme é uma expressão de montagem surrealista de cinema levada ao extremo. E isso fez com que ele se tornasse cult com o passar dos anos.
Bom, pessoal, então falamos um pouco aí sobre adaptações, né? Focamos mais adaptações de HQ para o cinema, mas eu falei um pouco sobre adaptações de videogame. Então, nós tentamos fazer um ranking de piores adaptações, melhores adaptações, adaptações clássicas, né? Tentamos mesclar, juntar um pouco de tudo isso. Mas chegamos ao final do nosso papo. Gostaria de agradecer a presença do Leonardo, nosso convidado, e mais uma vez a mesa aqui, o Dr. House. E, Leonardo, essas considerações finais. Você quer mandar um beijo para minha mãe, para mim, para meu pai, para você? Pode fazer seu jabá, fique à vontade.
Cara, enfim, só agradecer de novo o convite. Enfim, estou disponível para qualquer vez que precisar, entendeu? A gente possa até sugerir algo mais focado na área, entendeu? Enfim.
Ah, fica bom. A proposta do papo é essa, que o convidado, os leitores também do blog podem opinar, sabe, dizendo qual tema vocês gostariam de ouvir e dependendo, se você quiser participar, fique à vontade, sem nenhum problema.
Ah, então fica disponível ao convite, entendeu? Foi um prazer estar com vocês, sempre bom discutir alguma coisa com o House, entendeu? Ou não, entendeu?
Ou só ficar calado ouvido, né, porra?
Sim, valeu, gente, um abração.
E você, House, quer mandar seu jabá, meu beijo, pra mim, pra minha mãe, pro pai, pra você?
Boa noite.
Bom, pessoal, então aqui termina o Papo Nerd. Foda-se, até a próxima. Valeu.